Uma das inteligências mais importantes é saber gerir o seu faturamento, o seu lucro e saber a hora certa de buscar dinheiro emprestado ou utilizar recursos próprios para fazer seu negócio crescer. E é o que eu me proponho hoje a explicar e a compartilhar com vocês nesse episódio do Papo de Expansão, das sete inteligências da expansão de negócios, que nós vamos falar exatamente da inteligência financeira. Então, já compartilha com quem tem dificuldade com as finanças na sua empresa. Se tua empresa estiver tendo faturamento muito ruim ou muitas vezes um lucro medíocre, é para você esse podcast. E também aquela empresa que excessivamente não quer correr risco, não pega dinheiro emprestado ou só vive pegando dinheiro emprestado, as dicas que eu vou dar hoje serão valiosíssimas e elas transformarão a moda e a forma que você vê nas finanças na tua empresa. Então compartilhe com todas as pessoas, não só com o pessoal do teu financeiro, compartilhe com o teu sócio, porque afinal ficar pequeno dá muito trabalho. Quanto mais nós conhecermos sobre as sete inteligências da expansão de negócios, mais você vai conseguir desenvolver a tua empresa para um crescimento sustentável. Então vamos lá. Não é de hoje que finanças é um assunto muito complexo, não só por causa da nossa educação lá atrás, na nossa formação, o quanto nós aprendemos números, quanto nós temos facilidade em utilizar números em nossa empresa, mas também atualmente em virtude de um sistema complexo brasileiro. Não só por causa de inflação, não só por causa de um sistema bancário que mudou ao longo dos anos, mas é fato que nossa cultura como profissionais, empresários, não evidencia muito os números. Não estou generalizando. Sabemos que temos exceções e tem empresas que, vou dar um exemplo aqui de uma grande empresa brasileira, que ela tem uma excelente administração financeira, mas em termos gerais é uma dor administrar o crescimento financeiro. E quando eu pensei em gravar esse podcast, eu falei quais dicas práticas que eu posso dar e como eu faço com as empresas que eu faço a expansão de negócios ali na Gotionland, empresa na qual eu sou CEO e fundador, e como eu fiz em grandes empresas. E como eu fiz em pequenas empresas nas quais eu abri, fui sócio, fundei, vendi, quais são as dicas práticas? Então eu quero trazer aqui conceitos práticos que servem para todos os tamanhos de empresas. A primeira coisa, e muito importante, é nós estabelecermos ali um controle de despesa e orçamento. Estabelecer um orçamento detalhado para todas as despesas operacionais e acompanhar regularmente para garantir que não haja gastos excessivos. No caso da Gotionland, todos os meses nós fazemos ali o ajuste da nossa planilha de orçamento. A planilha de orçamento, ela está conectada a um sistema, porque eu preferi utilizar um sistema. Mas você pode usar o arquivo em Excel, por exemplo, com o que entra de receita, o que sai de despesa, o que que tem ali de orçamento previsto. E como uma planilha de gastos pessoais, você vai identificar se você está gastando alguma coisa além do natural. Como, por exemplo, gasto com combustíveis, aluguéis, gasto com pessoas e assim por diante. É muito importante ter essa planilha de controle de gastos, como se fosse ali a planilha dos teus gastos pessoais. Por exemplo, eu vou citar aqui como base a Natura. A Natura é uma empresa de cosméticos que todo mundo conhece, lá de 1969. E ao longo de todos os anos, a empresa ela não se destacou apenas pela qualidade de seus produtos, mas também pela sua gestão financeira sólida e estratégica. Quando ela faz o controle de despesa, a Natura, ela possui ali rigoroso controle de despesa e um planejamento orçamentário detalhado. Permite ela uma gestão muito eficiente dos recursos. Isso é um grande diferencial para uma empresa. Então, se você não tem minimamente um arquivo Excel com as informações para poder controlar as suas despesas e seu orçamento, você já começa errado. Você não consegue controlar aquilo que você não consegue medir. Depois, fluxo de caixa. Precisa manter a previsão do fluxo de caixa. Você precisa monitorar as entradas e as saídas de dinheiro de forma regular para evitar surpresas financeiras. Por exemplo, vamos imaginar que você tem gastos de 100 mil reais por mês. E você vende dividido no cartão de crédito em 10 vezes. A tua venda está acontecendo e você está vendo, pô, que legal, fiz tantas vendas no mês. Só que você vai receber dividido em 10 meses caso você não antecipe. Então, não basta apenas olhar o teu faturamento, não basta apenas olhar ali competência, você precisa olhar caixa. É você olhar quanto que cai todos os meses e aquilo que tem liquidez no mês é o suficiente para poder arcar com as despesas. Isso é muito importante. Um software que eu vou indicar para fazer a gestão de fluxo de caixa é o QuickBooks. Entra no Google e escreve QuickBooks. Ele é simples, barato e fácil de usar. Se a gente olha um exemplo, que eu estou dando exemplo nesse exercício, podcast maravilhoso, a Natura, ela sempre mantém uma visão clara e atualizada do fluxo de caixa, porque ela sabe quanto que ela tem ali para investir, ela consegue ali evitar qualquer problema de liquidez. E numa empresa do tamanho da Natura, um problema de liquidez é seríssimo. Você imagina? Mas nós precisamos pensar nas nossas empresas, assim como nas nossas vidas pessoais, da mesma forma que uma multinacional. Terceira dica. Negocie com fornecedores, é uma grande inteligência. Dentro das sete inteligências da expansão de negócios, a inteligência financeira, um dos itens é negociar com fornecedores. Busque toda hora negociar os melhores termos, melhores parceiros, reduzir custo de matéria-prima e serviços. Isso é algo ali fundamental para fazer o seu negócio crescer. Existem várias plataformas de cotação e comparação de preço. Se você entrar no Google, escreve B2W Marketplace. Você vai encontrar ali que tem uma plataforma que te ajuda a poder buscar novos fornecedores, fazer cotação de preços diferenciados. Quando nós também buscamos empresas como a Natura, ela é conhecida pela habilidade em negociar com fornecedores, garante condições melhores, pagamentos melhores, mais competitivos, e a todo momento ela consegue usar esse pilar de negociação como algo fundamental para melhorar a saúde financeira da empresa. Um quarto ponto, que é um ponto muito relevante para que nós possamos ser mais inteligentes nessa área, é diversificar a receita, explorar diferentes fontes de receita para reduzir a dependência de um único produto ou serviço e aumentar assim a estabilidade financeira da empresa. Muitas vezes é importante você analisar o mercado, muitas vezes é importante olhar o que o teu concorrente está fazendo, muitas vezes é você entender que dentro do teu segmento você poderia estar vendendo outro tipo de produto ou serviço. Exemplo, na Natura, além de seus produtos tradicionais de cosméticos, a Natura ela expandiu ali sua linha de negócios para incluir produtos de higiene pessoal, perfumes e até mesmo venda direta de alimentos saudáveis. Você imagina? Isso nada mais é do que ampliar sua fonte de receita. Um quinto ponto fundamental nessa inteligência é investir em tecnologia. Utilizar ferramentas e sistemas tecnológicos, você automatiza processo. Aumenta a eficiência operacional e reduz custo a longo prazo. Porque muitas vezes você está trocando mão de obra para um chat GPT. Muitas vezes você está economizando horas de trabalho numa linha de produção por uma tecnologia que você vai investir. E você consegue, utilizando a tecnologia, automatizar processos e reduzir custos. Quando olhamos, por exemplo, mais uma vez, exemplos reais de empresa, eu tenho algumas empresas que eu atendo de consultoria que reduziram custos significativos através da implantação de robôs, através da implantação de inteligência artificial. Todas as empresas têm possibilidade de reduzir custos, então você precisa toda hora estar olhando nesse sentido. Outro ponto é gerenciamento de estoque. Mantenha um controle rigoroso do estoque para evitar excessos. E esse excesso pode resultar algum custo ali adicional de armazenamento, obsolescência. Tem que ser algo ali extremamente rigoroso. Lá na Samsung, quando eu era diretor, para quem sabe, para quem me acompanha, eu fui diretor da Samsung, nós éramos medidos pelo estoque dos produtos, um dos índices. Então nós não poderíamos ter estoque há mais de 60 dias parado. Não só na Samsung, mas também nos nossos clientes. Isso fazia com que a empresa inteira se movesse para fazer a venda do produto. Era algo que impactava até os bônus dos executivos. Para você gerenciar estoque, cada empresa, cada segmento tem um tipo de ferramenta. Mas eu vou dar um exemplo. Tem o TradeGecko e o Odoo. Escreve aí no Google. Odoo. São ferramentas específicas para gerenciamento de estoque. Pode ser algo ali que te ajude a melhorar a tua ferramenta. Mais uma vez, aconselho buscar qual que é o melhor gerenciador de estoque no teu segmento. Existem vários, de vários lugares, até com diversos tipos de lógicas por nacionalidades diferentes. Um outro ponto, além do gerenciamento de estoque, é analisar as margens e precificação. Muitas vezes eu pego um cliente na consultoria que está faturando muito bem, a margem é pequena, na hora que eu vou ver, é o preço que está errado. Está muito abaixo do concorrente sem precisar estar abaixo. Ou a margem está calculada errada. Lembra que nós estamos num país que cobra imposto entre os estados, cobra vários tipos de impostos dentro do estado. Então é necessário que regularmente você analise margens de lucro, ajuste ali estratégias de preço. Isso tem que ser cultura da empresa. Conforme você vai andando, você precisa ajustar para maximizar a rentabilidade dos seus produtos e serviços. 8. Investir em treinamento e desenvolvimento. Por incrível que pareça, e eu sei que isso é redundante, mas eu vou deixar bem claro: quando você capacita a sua equipe para aumentar a produtividade e qualidade do trabalho, você reduz custo com retrabalho, melhora a satisfação do cliente. Depois, reserva de emergência. Muitas vezes nós temos nossa reserva de emergência na nossa pessoa física, mas e na nossa pessoa jurídica? Manter a reserva de caixa para lidar ali com emergências e imprevistos garante a estabilidade financeira da empresa. Quanto tempo que eu preciso de reserva de emergência? Depende. Eu gosto de manter minimamente 6 meses de custo fixo de uma empresa e despesas como reserva de emergência. Porque eu sei que se acontecer qualquer problema de uma pandemia, pelo menos 6 meses eu vivo. Tem gente que é mais conservadora, que fala, não, eu mantenho meus custos fixos e despesas para 1 ano. Depende do seu segmento. Talvez você esteja numa situação agora que você não consegue manter 1 mês. Tudo bem. Mas se você seguir as dicas que eu passei acima, você vai manter sua empresa próspera. E eu quero deixar por último aqui, e talvez o mais importante. Lembra que eu falei que aquilo que você não consegue medir, você não consegue controlar? Então você precisa acompanhar os indicadores da sua empresa. Precisa indicar não só os indicadores de vendas, mas os indicadores financeiros, como margem líquida, retorno sobre investimento, ciclo de conversão de caixa. E aí você avalia o desempenho da sua empresa, identifica áreas de melhoria. Ah, eu não sei fazer isso. Procure um especialista. Procure um especialista. Se você está tendo problema financeiro na tua empresa, entra aqui no meu Instagram, Demo Oliveira Oficial, ou no Instagram da Goshen Land, goshen.land. Tem ali um link. Esse link vai te levar para uma sessão estratégica. Agende uma sessão estratégica com um dos meus especialistas em expansão. Talvez você está a um passo de ter um roupeiro financeiro na tua empresa e você não faz porque você negligencia a busca de profissionais qualificados para transformar a tua organização. Sabe, essas são algumas dicas práticas que você, empresário, pode seguir para manter a operação financeiramente saudável da sua empresa, independente do tamanho. E se você quer participar de uma turma de empresários que estão crescendo a todos os dias com muito conhecimento, clique aqui no link da descrição desse Spotify que tem um link para imersão das 7 inteligências da expansão de negócios. Vai acontecer no dia 3, 4 e 5 de maio, junto com grandes nomes. E nós vamos ali desdobrar cada um desses conhecimentos e te ajudar a colocar a tua empresa num próximo nível. Esse foi mais um Papo de Expansão e até o próximo episódio.